voltamos a apresentar a reportagem especial do Abrigo ao Lar, Perspectivas para a Adoção de Crianças e Adolescentes no Brasil, uma produção da Rádio Senado.
Numa época em que o conceito de família ganha novos contornos e tonalidades, o tema da adoção vem obtendo espaço importante na sociedade civil. Em vários estados, entidades e grupos de apoio se mobilizam para dar sua parcela de contribuição, ajudando pais, mães e filhos adotivos a vivenciar da melhor forma possível esse processo de estruturação familiar.
Segundo a psicóloga e professora Suzana Schettini, integrante do Grupo de Apoio em Recife, essa mobilização nasceu com o firme propósito de lutar contra o preconceito e conscientizar as pessoas para a importância de discutir o assunto.
Os grupos, originalmente, eles surgiram com iniciativas da própria sociedade civil. Pais adotivos que se reuniram porque eles sentiram necessidade de trocar experiências a respeito da educação dos seus filhos. Que a gente precisava trabalhar por uma nova cultura de adoção. Que nova cultura é essa? No sentido de que a sociedade olhasse para a adoção como uma outra forma de se ter filhos, não como uma forma menos válida ou de segunda classe, preconceituosa, como até bem pouco tempo atrás era. Tanto é que a maioria dos pais adotivos não gostavam de dizer que eram pais adotivos, né? E grande parte nem contava para os seus filhos que eles eram adotados, com medo da discriminação. Então começou-se a trabalhar essa questão da desmistificação do preconceito.
Suzana foi uma das coordenadoras da edição 2008 do ENAPA, Encontro Nacional de Apoio à Adoção, que aconteceu na capital pernambucana. Todos os anos, desde 1996, o evento é palco para discussões sobre a questão.
Então, o que é o ENAPA? Ele é uma grande convergência de todos os atores sociais que trabalham em torno do tema adoção, na área jurídica, na área psicológica, na área social, na área pedagógica. Então, a adoção tem muitos lados, né? Tem muitos meandros. Por exemplo, para você tirar as crianças das instituições, a maioria das crianças que estão lá são grandes, são maiores, são de cor, a grande maioria, né? Grupos de irmãos, muitas têm necessidades especiais. O que, que a gente precisa fazer para que essas crianças tenham garantido o seu direito à família? O que, que precisa ser feito? E aí entra o ENAPA, né? Preparar, digamos, vocações, tentar mostrar para a sociedade que você pode adotar um menino maior, tentar mostrar que a cor não é tão importante. A gente precisa muitas vezes trabalhar leis, a gente tem que trabalhar a escola, então muitas coisas convergem para um tema só.
Mãe adotiva, a professora Suzana conta a experiência vivenciada desde que ela e o marido, Luiz Schettini, decidiram adotar o Matheus.
É um outro tipo de adoção, que já é um pouco mais difícil ainda, né? Essa abertura para crianças especiais. O Matheus era um bebê, ele tinha 2 meses e meio. Ele tem necessidades especiais. A mãe dele faleceu no parto, né? Ele teve sequelas neurológicas em função desse parto. Hoje ele tem 9 anos, ele não fala. Mas ele é a alegria da nossa casa, né? A rotina que mudou é aquela mesma rotina que muda quando uma criança nasce, né? Quando você se torna pai e mãe novamente, né? Hoje o Matheus tem a sua rotina, né? Ele faz várias terapias, né? A parte da manhã eu acompanho as terapias, né? Que ele faz ecoterapia, faz fisioterapia, faz psicologia, TO, todas essas coisas que a criança especial precisa.
Segundo Suzana, um dos focos do trabalho do Grupo de Apoio em Recife é atuar junto às escolas, o que para ela é fundamental na formação de uma nova cultura sobre a adoção.
Em cada região, o grupo de apoio tem um perfil diferente. O nosso aqui em Recife, por exemplo, nós temos, como a maioria dos pais são professores, temos alguma conotação com a universidade, com a escola. O nosso foco foi a escola, né? Então a gente trabalha com os professores, como eles têm que abordar essas questões com as crianças, com os pais das crianças, como, por exemplo, trabalhar com as crianças na salinha de aula a respeito das novas configurações familiares, a fim de que essas professoras, por exemplo, não cheguem no Dia das Mães e peçam a foto da mãe grávida. Por que tem que ser a foto da mãe grávida no Dia das Mães, né?
Em Brasília, o projeto Aconchego é um dos grupos mais atuantes no apoio à adoção de crianças e adolescentes. Presidente da entidade há 4 anos, a psicóloga Soraya Kátia conta que o trabalho é desenvolvido em várias frentes, algumas delas em parceria com escolas e outras instituições locais.
Nós temos a palestra, que é aberta à população, nós temos um grupo de adoção tardia, nós temos o apadrinhamento afetivo, que são para as crianças acima de 5 anos que não estão dentro do perfil que a maioria quer para adotar, né? Nós temos o pré-adoção para as pessoas que já estão inscritas na vara. É um espaço de escuta, de questionamento, por que da adoção, como é que é essa adoção para eles, como é que é essa filiação. A vara da infância tem nos dado um retorno muito bom, então é um trabalho muito legal.
Soraya é mãe de Hugo, hoje com 15 anos, que adotou o recém-nascido, e de Tainá, de 13, que adotou aos 4 anos de idade. A presidente do projeto Aconchego fala sobre as peculiaridades de adotar um filho bebê e um mais crescidinho.
É uma relação que vai se construindo diferente, porque é uma adoção tardia, a criança já vem com uma história, ela já vem com as desconfianças dela, nós já estamos também com as nossas vivências. Então vai ser tudo sendo construído dos dois lados. Quando a criança é recém-nascida, essa relação é construída de um lado só, né? Lá na frente, 1 ano, 2 anos, ela vai sendo construída pelo outro lado também, né?
Assim como tem acontecido no judiciário e na sociedade civil organizada, a adoção é objeto de várias propostas no Congresso Nacional. São projetos que buscam atualizar a legislação sobre o assunto, procurando oferecer novos caminhos para os menores abrigados e os adultos pretendentes. Na Câmara Federal, por exemplo, um projeto da deputada Solange Almeida, do PMDB do Rio de Janeiro, institui um auxílio financeiro aos adotantes de crianças e adolescentes irmãos. Esse auxílio seria de 1 a 3 salários mínimos, proporcionalmente ao número de irmãos adotados, até que os filhos alcancem a maioridade.
Já o deputado João Matos, do PMDB catarinense, é autor do projeto da Lei Nacional de Adoção, cujos objetivos ele mesmo explica.
A Lei Nacional de Adoção virá padronizar procedimentos, apresentar dispositivos legais que sirvam a cada momento em qualquer parte do Brasil para que os nossos magistrados possam decidir a respeito de pedidos de adoção, corrige algumas omissões por parte do nosso Código Civil Brasileiro, complementa alguns conceitos, alguns dispositivos que também não foram previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Entre as propostas que fazem parte do projeto da Lei Nacional de Adoção, está a licença paternidade de 60 dias para o homem sem cônjuge que adotar uma criança, igualando um direito que hoje é exclusivamente das mulheres. O texto também possibilita a adoção de maiores de 18 anos, dificulta a adoção de crianças brasileiras por estrangeiros e dá aos filhos adotados o direito legal de tomar conhecimento dessa condição, inclusive tendo acesso a documentos sobre sua família biológica. Outro item do projeto é o que fixa em 1 ano o prazo máximo do processo de perda do poder familiar. Após esse período, a criança ou adolescente abrigado já estaria disponível para ser encaminhado à adoção.
A psicóloga Suzana Schettini defende que dar maior agilidade a esse processo de desvinculação da família biológica é fundamental para que os meninos e meninas que estejam no abrigo tenham a oportunidade de encontrar um lar.
Hoje, se você olhar dentro da instituição, tem muitas crianças para adotar, mas a maioria das crianças que estão nas instituições, elas não são adotáveis, porque elas ainda estão no limbo, ou seja, elas estão tipo em stand-by, aguardando que os seus processos sejam analisados, né, que elas sejam liberadas para adoção. Vinculadas à família, muitas vezes é uma família fantasma que não aparece, que a criança foi para a instituição, o primeiro mês apareceram, o segundo mês menos, o terceiro mês menos ainda, e finalmente desaparecem, a criança fica lá aguardando a família que não vem, né? A criança crescendo, precisando, né, deste amparo familiar para o seu desenvolvimento. A gente sabe, né, que a criança não precisa só cama, comida e roupa, né, para se desenvolver bem. Ela precisa de outra coisa, ela precisa de uma vida familiar e comunitária, né? Precisa aquele olhar diferenciado, né, de alguém que a ama, né, que a ampare, né, que a acolha nas suas angústias. Dentro da instituição, por melhor que essa instituição seja, em geral são muitas crianças, elas não têm ali espaço para desenvolver a sua individualidade, a sua subjetividade, tudo é meio padronizado, né, elas não têm um espaço que é delas, tudo é compartilhado, né. Os cuidadores trocam, né, os plantões trocam, ela não tem uma referência, né, então é uma situação, assim, bastante complexa. Vivem sonhando com uma família, né, com aquela família que não vem, que não aparece.
Ainda na Câmara, um projeto apresentado pelo deputado Walter Brito Neto, do PRB da Paraíba, promete causar polêmica. Ele quer proibir que crianças e adolescentes possam ser adotados por casais formados por pessoas do mesmo sexo. É o próprio deputado quem explica as razões de sua proposta.
Ser adotado é um privilégio, não tenho dúvida disso. Agora, de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, por qualquer um, não de forma nenhuma. A gente tem que pensar na criança como um todo. A gente não pode pensar apenas, se é de estar no caos, é melhor estar numa situação menos malévola, podemos assim dizer, de forma alguma. Nós temos que querer o melhor para essas crianças que já nascem, muitas vezes, vítimas de uma série de crises e agora ter que carregar consigo uma crise familiar sem precedentes, não podemos admitir isso.
Mas essa não é a opinião de Benedito dos Santos, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Para ele, o importante é que a criança tenha uma referência de amor e proteção familiar, sem preconceitos quanto à opção sexual do pai ou da mãe adotiva.
Nós estamos procurando estimular isso. O que a gente acha importante hoje em dia é um ser referente que ame a criança e queira cuidar dela. Como diz a propaganda, nós temos que renovar os nossos conceitos. E o importante também é a antropologia, a psicologia tem mostrado que mais do que ter um pai ou ter uma mãe, é ter uma pessoa que goste, que ame, que queira cuidar. Que seja qualquer orientação sexual dessa pessoa, qualquer etnia, vamos dizer, qualquer classe social. Não é? O que a criança, na verdade, precisa um ser significante na vida dela.
No Senado Federal também estão em análise alguns projetos a respeito do tema. Um deles é do senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, que acrescenta novos itens ao Estatuto da Criança e do Adolescente para reduzir a burocracia nos processos. O texto propõe, entre outras coisas, acelerar a permissão legal quando pais e mães biológicos decidirem, por conta própria, abrir mão do poder familiar e entregar um filho à adoção.
Por sua vez, o relator da matéria, senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, que é pai adotivo, pretende incluir no texto regras que tornem mais rigorosa a adoção internacional quando as crianças e adolescentes brasileiros são levados para o exterior.
O que nós queremos com o projeto é mudar essa lógica que existe hoje. A legislação ela é muito dura para um pai e uma mãe brasileiros que querem adotar uma criança. E para adoção internacional é tudo fácil. O estrangeiro chega aqui e faz até, muitas vezes, em um hotel. Aluga um apartamento para ficar, faz de adaptação com a criança. E aí vem embora. E aí, você não sabe mais do paradeiro da criança. Em alguns casos a criança sai adotada, mas sai é para desmanche de ferro velho. Sai para perder o olho, perder o rim, para perder os pulmões, sai vendida. E ninguém toma mais ciência disso. Eu acho que a Embaixada do Brasil tem que ter acompanhamento, nós vamos tratar isso tudo na lei. Muitas vezes você põe uma criança, tem uma família que está com 60 dias com a criança, eles tiram ela dela e mandam para adoção internacional. Quer dizer, a criança já se apegou à família, já chama pai e mãe, as pessoas sofrem porque agora é um filho, eles tiram.
Outro projeto de lei, dessa vez da senadora Patrícia Saboia, do PDT do Ceará, também mãe adotiva, propõe que em casos de adoção por estrangeiros residentes ou domiciliados fora do país, o estágio de convivência cumprido no território nacional seja de, no mínimo, 30 dias para crianças de qualquer idade. Já o senador Marconi Perillo, do PSDB de Goiás, é autor de um projeto que altera diversos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, exigindo maior rigor no controle das informações sobre os menores abrigados ou em fase de adoção.
O texto cria exigências legais para que os abrigos mantenham registros atualizados sobre esses meninos e meninas e define prazos para que os dados sejam encaminhados aos juizados e Ministério Público. Marconi Perillo explica qual a sua intenção ao propor essa matéria.
é melhorar o Instituto da Adoção, definindo, guardando e deixando bem claro os limites dessa adoção, a responsabilidade de quem adota, os direitos de quem é adotado, possibilitando com isso a que mais pessoas possam realizar esse gesto de solidariedade, de amizade, de respeito aos seres humanos, que não tem a quem recorrer, ou muitas vezes sequer sabem quem são seus pais, quem são seus familiares. Acho que tudo que nós pudermos fazer para melhorar dentro do direito de família o Instituto da Adoção será importante se nós quisermos viver num país mais decente, mais digno, num país de melhor qualidade de distribuição de renda.
O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura aos filhos adotados as mesmas atribuições e direitos que têm os filhos biológicos. E a adoção é um ato irrevogável. Mas é imprescindível lembrar que a única forma legal para adotar uma criança ou adolescente é por meio do Juizado da Infância e Juventude. Essa conscientização tem merecido especial atenção da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, que mantém campanha alertando a população nesse sentido.
O juiz Francisco Oliveira Neto se mostra preocupado com o resultado de uma pesquisa divulgada em maio pela AMB, na qual só 35% dos entrevistados responderam que, se fossem adotar uma criança ou adolescente, iriam procurar a justiça.
Um terço só procuraria o Poder Judiciário para adotar. Dois terços procurariam hospitais, maternidades e abrigos. São locais inadequados para isso. Uma maternidade é o que dá margem às adoções por fora, né? Aquelas adoções sem a participação do Poder Judiciário. A pessoa pode ficar exposta à chantagem, podem querer vender uma criança para ela. E no abrigo também é inadequado, porque a grande maioria das crianças que estão em abrigos não estão disponíveis para adotar. Daqui a pouco ele se aproxima de uma criança com que ele cria afeição, mas a criança tem pai e tem mãe que visitam também. Isso vai gerar sofrimento, vai gerar desgaste. Então, melhor é procurar o judiciário e, a partir do judiciário, construir essa relação daí.
Fazendo dentro da lei e com o coração e a alma abertos para amar, o certo é que adotar uma criança ou adolescente traz todas as alegrias, responsabilidades e realizações que só a relação entre pais e filhos pode proporcionar. Como aconteceu com Deusdete Rocha, que se enche de orgulho e satisfação ao falar dos seus 8 filhos. Um amor sem preconceitos e sem distinção entre os biológicos e aqueles que são adotados.
Eu não penso assim, esse aqui é meu, do meu sangue, esse aqui não é. Não, são filhos todos legítimos, são meus filhos e o sentimento é igual. O amor é o mesmo, você não diferencia não, tá? Não faz mais por um ou pro outro. No meu caso, que tem o biológico e tem as adoções, né? E eu creio que quem adota, só tem filho por adoção, é um amor da mesma forma que um pai e uma mãe quando geram um filho.
Você acabou de ouvir a reportagem especial do Abrigo ao Lar, Perspectivas para a Adoção de Crianças e Adolescentes no Brasil. Uma produção, Rádio Senado. Reportagem e texto, Celso Cavalcante. Edição, Adriano Faria. Apresentação, Thaís Vivacqua e Celso Cavalcante. Locução, João Marques. Áudio, André Menezes. Secretário de Comunicação Social do Senado, Elival Rios. Você também pode ouvir este programa na internet www.senado.gov.br/rádio.